DW. Jornal da Noite.
Dia tenso em Moçambique, manifestantes foram até perto da Presidência da República para protestar contra o regime no poder.
Tudo pode acontecer, por exemplo, está a acontecer agora é que entramos numa espécie de um estado de desespero.
Em Nampula, a polícia reporta atos de vandalismo e diz que a sede da Frelimo foi atacada.
Tivemos o registro de 26 feridos, destruição de 3 residências, uma secretaria, a sede do partido Frelimo.
E em Angola, entrou em funções hoje o novo governador de Luanda. Vamos saber quem é o Luiz Nunes. Trump ou Kamala? Os americanos elegem amanhã o sucessor de Joe Biden na presidência da maior potência mundial. Sejam todos bem-vindos ao Jornal da Noite desta segunda-feira. Eu sou o Brahim Adarami e a edição foi de Guilherme Correia da Silva. Boa noite. Os protestos em Moçambique entram numa fase mais violenta. As redes sociais estão inundadas de imagens de pessoas violentadas e de polícias atacados. Os números de mortes ainda não foram atualizados pelas autoridades, mas organizações da sociedade civil falam em mais de 2 dezenas de mortes. E vamos até a capital moçambicana ao encontro do nosso correspondente para pontuar o dia de hoje. Viva, boa noite, Romeu da Silva. Como é que foi o dia aí em Maputo?
Boa noite. Nesta segunda-feira, grupo de manifestantes foi recebido com gás lacrimogéneo na zona nobre da cidade de Maputo. Trata-se de um grupo de jovens entre a comunidade muçulmana, ativistas e singulares que gritavam povo no poder, quando de repente a polícia bloqueou a rota, tendo disparado, portanto, gás lacrimogéneo. Um jornalista da Lusa foi atingido nas costas quando fazia a cobertura, mas sem gravidade. Os manifestantes foram abordar a polícia, portanto, depois desta ter disparado o gás lacrimogéneo, para pedir explicações sobre o sucedido. E a polícia aconselhou aos manifestantes para abandonarem o local. E para terem alguma ideia, uma pequena descrição desse local, estamos a falar do Parque dos Continuadores na Avenida Mau Tsetung, onde os manifestantes tinham agendado esta jornada.
Muito obrigado, Romeu da Silva, um dos olhos da DW na capital moçambicana. E esta manhã o povo esteve muito perto da presidência moçambicana. Os manifestantes disseram que foi um aviso para o que possa acontecer já na próxima quinta-feira, segundo os relatos do jornalista Rafael Machalela. A DW, o jornalista, diz que o que aconteceu hoje foi algo inédito em Moçambique.
Pessoalmente estou surpreso. Nunca em 50 anos como país e em 30 anos de eleições multipartidárias presenciamos manifestações desta envergadura. O que hoje vimos, por exemplo, quando disse que algumas pessoas estavam a chegar perto da presidência, é algo inédito. Em Moçambique nunca aconteceu. E as pessoas a brincar dizem, olha, na quinta-feira nós vamos tomar banho na piscina do presidente. Em alusão ao que aconteceu no Sri Lanka há uns anos, as pessoas têm de alguma uma força que não sei de onde vem, provavelmente por causa da liderança, mas claro, estamos todos em dúvidas, ninguém sabe do futuro, mas aparentemente as pessoas querem mesmo o fim deste regime.
Para Rafael Machalela, tudo está em aberto e tudo pode acontecer nas próximas horas.
Tudo pode acontecer, por exemplo, o que está a acontecer agora é que entramos numa espécie de um estado de desespero. Isto já não tem muito a ver com as classes baixas. Isto afeta agora a todo mundo, porque quando se trata, por exemplo, de corte de internet, acaba afetando a todos. Não afeta só a classe baixa, afeta a classe média que não pode operar ou que não pode ter seus trabalhadores a operar e tudo mais.
Em Nampula, manifestantes assaltaram e queimaram no fim de semana a sede do partido Frelimo e 3 residências no posto administrativo de Namaiola, distrito de Makonta, na província de Nampula. Em consequência dos tumultos, pelo menos 26 pessoas foram feridas com balas de borrachas e reais. A polícia deteve 47 indivíduos só no posto administrativo de Namiolo. As manifestações estão a ser muito intensas e violentas na cidade e em vários distritos da província de Nampula. A informação foi avançada por Dércio Samuel, chefe das Relações Públicas no Comando Provincial da Polícia de Moçambique em Nampula.
Também tivemos o registro de saque de vários produtos. Em conexão com os casos, foram detidos 47 indivíduos a destacar. Para o distrito de Nampula, concretamente na 8ª esquadra da PRM, os membros simpatizantes do partido Podemos queimaram pneus na estrada nacional número 1, tendo condicionado o trânsito, vandalizaram estabelecimentos comerciais no mercado de Uaresta e saquearam vários produtos.
Isso mesmo, e hoje este é o tema que puxamos para o debate no nosso Facebook: qual é a solução para o fim da violência pós-eleitoral que se assiste em Moçambique. Carlos Barros diz que ficou claro que cada vez mais o povo moçambicano está entregue à sua sorte e, em razão disto, cada povo deve lutar para a sua sobrevivência. O que espera a comunidade internacional para intervir em Moçambique? Questiona este internauta no nosso Facebook. Também pode participar no debate.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O Partido Podemos anunciou hoje que vai submeter uma reclamação ao Conselho Constitucional em que contesta o prazo de 8 dias dado pelo órgão à CNE para a entrega de atas e editais. Em declarações à imprensa em Maputo, o porta-voz do partido, Denis Tivani, afirmou que é demasiado tempo e tempo que não foi fundamentado.
O Conselho Constitucional é um órgão jurisdicional, como se fosse um tribunal. Então, ela não pode praticar atos que não estejam justificados por lei ou por outra. Toda ação, todo ato que o Conselho Constitucional pratica tem que estar fundamentado. Portanto, a decisão de dar 8 dias tem que estar justificada. E não há nenhuma umbrella, não há nenhum amparo legal para se dar 8 dias à CNE. Se legalmente isto não é permitido, porque a lei não preconiza, é mais estranho ainda, não é? Porque se pergunta-se como é que a CNE conseguiu apurar estes resultados que anunciou, dando a vitória ao Daniel Chapo e a Frelimo. Não faz qualquer sentido.
Na mesma ocasião, Tivani apelou ao candidato presidencial Venâncio Mondlane para não se deslocar a Maputo na próxima quinta-feira para participar na Marcha Pacífica agendada. A Tivani lembrou que o país já perdeu 2 apoiantes de Mondlane e pode haver disparos contra o político. Enquanto isso, o governo moçambicano pede ajuda ao corpo diplomático acreditado em Moçambique para conter a onda de manifestações e violência pós-eleitoral a que se assiste no país. Declarações da ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Verónica Macamo.
Pedimos aos intervenientes no processo, mas em particular a vós, nossos parceiros de cooperação, como amigos de Moçambique e dos moçambicanos, para nos ajudar no restabelecimento da calma, serenidade e estabilidade. Para nós, essa situação não é um problema de partido, é um problema de nação. Porque é a nação que está sendo vandalizada, é a nação que está a perder aquilo que efetivamente foi construído com o suor dos moçambicanos. Mas também é um problema de garantir que os cidadãos se conformem com a lei, usando os órgãos competentes para dirimir os litígios.
Durante um encontro com os embaixadores acreditados em Moçambique, a ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação pediu para que os cidadãos se conformem com a lei de modo a evitar litígios. Na Guiné-Bissau, o adiamento das eleições legislativas antecipadas foi hoje oficializado em decreto presidencial, depois de o chefe de Estado, Marciso Coimbalo, ter feito o anúncio no sábado. O decreto presidencial informou ainda que brevemente o presidente da República vai fixar por decreto a nova data para a realização das próximas eleições legislativas. Ontem, a Liga Guineense dos Direitos Humanos denunciou 25 ataques às liberdades dos cidadãos agrupados em partidos políticos e responsabilizou o presidente do país, o Marciso Coimbalo, pelo que está a acontecer na Guiné-Bissau.
DW Deutsche Welle.
Luís Nunes é o novo governador da província de Luanda. tomou posse esta segunda-feira. Depois de passar pelas províncias da Huila e de Benguela, Nunes assume agora um dos mais difíceis desafios de dirigir a capital do país. É o sexto governador de Luanda no espaço de 7 anos. A reportagem com o correspondente José Adalberto, a partir de Luanda.
A província de Luanda é muitas vezes descrita como um cemitério político. É uma província difícil de governar, palco de várias disputas políticas e com muitos problemas por resolver, desde o saneamento básico, a criminalidade, passando pela mobilidade urbana. O presidente angolano João Lourenço desejou hoje ao novo governador de Luanda muita coragem para enfrentar os desafios na província. Pouco depois de ser nomeado, o novo governador, Luís Nunes, disse contar com o apoio de todos para resolver os problemas da capital.
Eu acho que vou precisar imenso, principalmente dos luandenses, todos juntos, porque ninguém faz nada, nem ninguém tem êxito sozinho. Portanto, quero fazer uma governação participativa em que todos se revejam nela. Todos, mas todos sem exceção. Só assim é que nós podemos levar esta grande província que é Luanda a bom porto.
Luís Nunes sucede Manuel Home, que esteve pouco mais de 2 anos no cargo e foi impulsado hoje como ministro do interior. Nunes tem um vasto currículo no setor empresarial, dirigindo o grupo de engenharia e construção civil, o Matapalo. Também já foi governador das províncias de Benguela e da Huila. Para o politólogo Agostinho Sicato, esta nomeação tem seguramente a ver com o perfil de Nunes.
A escolha de Luís Nunes para governar a província de Luanda depois da Huila e Benguela pode ser considerado como um reconhecimento do trabalho feito, tanto nas duas últimas províncias, e porque também nota-se, mesmo ao nível da sociedade, um retorno direto daquilo que são as suas ações.
Luís Nunes, essa é a sexta aposta do Presidente da República para conduzir os destinos da cidade capital, desde que João Lourenço assumiu o poder em 2017. A DW, José Adalberto.
DW. Eleições.
E agora abrimos uma janela para falar das eleições mais importantes do mundo ocidental. É já amanhã. Os norte-americanos são chamados às urnas para eleger o próximo presidente dos Estados Unidos da América. Nas sondagens, há uma luta taco a taco entre a candidata democrata Kamala Harris e o candidato republicano e antigo presidente Donald Trump. Guilherme Correia da Silva, isto está muito apertado nos Estados Unidos da América.
Após semanas de campanha, os eleitores continuam divididos. Donald Trump ou Kamala Harris? As sondagens apontam para umas eleições renhidas amanhã. É por isso que as atenções da campanha de Trump e de Harris se têm concentrado em estados que podem decidir o resultado destas presidenciais: Arizona, Geórgia, Michigan, Nevada, Carolina do Norte, Pensilvânia e Wisconsin. Quem vai ser o próximo presidente dos Estados Unidos pode muito bem ser decidido aqui. O republicano Donald Trump quer muito voltar à Casa Branca. Fizemos um ótimo trabalho, tínhamos a melhor economia, tivemos o muro, tivemos tudo, tivemos a melhor fronteira, a fronteira mais segura. Não devia ter saído. Mas a democrata Kamala Harris está confiante. Não tenham dúvidas, vamos ganhar. E nestas eleições temos a oportunidade de finalmente virar a página a uma década de política orientada pelo medo e pela divisão. Os resultados das eleições podem demorar a ser conhecidos. A tomada de posse do sucessor de Joe Biden está marcada para 20 de janeiro.
Obrigado, Guilherme Correia da Silva. E para este pleito, a imigração e a segurança das fronteiras estão entre as principais preocupações dos eleitores, particularmente no estado fronteiriço do Arizona, um dos que poderá decidir o resultado do escrutínio. Confira aqui uma reportagem de Richard Walker, adaptada por Cláudia Marques.
O fazendeiro Jim Chilton vive no estado do Arizona, colado à fronteira, com um pé nos Estados Unidos e um pé no México.
The United States boundary.
A fronteira dos Estados Unidos, na minha fazenda, não é mais do que uma vedação de arame farpado de 4 fios. Em 2016, contou à DW que a fazenda tinha se tornado numa rota de contrabando de droga para os Estados Unidos. 8 anos depois, o cenário é o mesmo, diz. Há 10 dias subi esta estrada e a cerca de 800 metros daqui, neste local, 2 homens atravessaram a estrada a correr. Um deles tinha uma espingarda. Este ano, Jim Chilton testemunhou perante uma comissão do Congresso dos Estados Unidos. Enviou vídeos que mostram pessoas camufladas a carregar mochilas pelas suas terras. Diz que as câmaras escondidas mostram mais de 3 mil travessias desde 2021. Durante a presidência de Donald Trump, um muro na fronteira com o México começou a ser erguida, mas a construção foi interrompida assim que Joe Biden assumiu o cargo. Biden interrompeu qualquer construção no muro. Fiquei indignado. Achei horrível. Agora, a opinião pública sobre a segurança das fronteiras parece estar a mudar. Uma sondagem recente sugere que os democratas estão quase tão preocupados com o tema quanto os republicanos. A candidata Kamala Harris terá mostrado apoio à construção do muro, mas Trump foi mais longe. O republicano está disposto a travar uma batalha contra imigrantes ilegais no maior programa de deportação da história dos Estados Unidos. Os planos de deportação de Trump preocupam Petra Falcon, do Promise Arizona, um grupo de apoio a imigrantes. Assusta-me imenso, assusta-me mesmo muito. Os eleitores norte-americanos decidem já nesta terça-feira, 5 de novembro, quem será o novo presidente dos Estados Unidos. Cláudia Marques, DW, a voz da Alemanha.
DW, notícias.
Noite informativa de segunda-feira, dia 4 de novembro de 2024. Duma Boko, novo presidente de Botsuana, saudou hoje a transição democrática exemplar, sem dramas nem acrobacias, numa cerimónia após as eleições de quarta-feira que afastaram o partido que estava no poder há 58 anos. Botsuana está a enviar uma mensagem ao continente africano e ao resto do mundo de que a democracia está viva e em ação, acrescentou, prestando homenagem à atitude do seu antecessor. O exército israelita afirmou hoje ter localizado e destruído infraestruturas do grupo xiita libanês Hezbollah no sul de Líbano, em zonas próximas da fronteira e com a vegetação densa. A declaração incluiu 2 vídeos, um dos quais revela um túnel escavado nas rochas, enquanto o outro mostra a alegada destruição do túnel numa zona de arbustos. Vladimir Putin recebeu hoje a chefe da diplomacia norte-coreana, anunciou a presidência russa face a receios ocidentais sobre o envio de tropas do país asiático para ajudar Moscovo a combater a Ucrânia. A Coreia do Norte e a Rússia não confirmaram explicitamente o destacamento norte-coreano, mas argumentaram que a sua cooperação militar está em conformidade com as leis internacionais. E o número de militares nas zonas afetadas pelas inundações em Espanha vai aumentar para quase 8 mil nas próximas horas, disse hoje o general que comanda o dispositivo das Forças Armadas Espanholas que estão no terreno, Javier Marcos.
DW, Espaço do Ouvinte.
No Espaço do Ouvinte de hoje, perguntamos qual é a solução para o fim da violência pós-eleitoral em Moçambique. É que os protestos entram numa fase mais violenta. As redes sociais estão inundadas de imagens de pessoas violentadas e de polícias atacados. O número de mortes ainda não é atualizado, mas recebemos aqui vários comentários no nosso Facebook. Unita diz que está claro como o dia que o povo quer transparência nestas eleições. Afonso Mateus também comentou, Lopes Matias. A todos, muito obrigado. Notícias em dw.com/português. Boa noite.